2,5 bilhões de reais vão ser investidos na duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais.
Começaram hoje e vão até o dia 23 as inscrições para o Enem.
A partir do dia 5 de junho, aumenta a fiscalização nos aeroportos. Empresas com voos atrasados podem pagar multas que variam de 7 mil a 90 mil reais.
Segunda-feira, 12 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve na cidade mineira de Ipatinga para assinar a ordem de serviço da duplicação da BR-381 no trecho que liga a capital Belo Horizonte a Governador Valadares.
Vão ser investidos 2,5 bilhões de reais em toda a rodovia. O repórter Paulo Lassalve acompanhou e tem as informações.
A BR-381 tem mais de 1.100 quilômetros e liga três estados: São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. O trecho mineiro entre Belo Horizonte e Governador Valadares concentra um tráfego pesado. São carros em direção ao litoral capixaba e ao nordeste. Pela rodovia também trafegam carretas transportando produtos do Vale do Aço, do leste de Minas, além de caminhões como o do paulista Roberto Araújo. Há 3 anos ele comprou o veículo e começou a fazer fretes na estrada. Roberto fala das dificuldades de rodar pela BR.
Pior trecho que tem, né, na realidade, que é o da 381 de Belo Horizonte até Valadares, é justamente a falta da duplicação. Aumenta o risco, porque existe muita ultrapassagem forçada, tem trechos também que não tem acostamento, e com certeza se duplicasse seria uma solução e tanto para a gente que roda nas estradas.
É esta extensão de 303 quilômetros da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares que vai ser duplicada. A rodovia foi dividida em 11 lotes. 7 já foram licitados. As empresas que apresentaram o menor preço venceram a licitação. Dos 7 lotes já licitados, 5 com cerca de 200 quilômetros tiveram as ordens de serviço para começar a obra assinadas nesta segunda-feira. O presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Olavo Machado Júnior, destacou a importância estratégica que a rodovia tem para o setor.
Mais que uma obra, a reconstrução da BR-381 cria uma série de oportunidades para a indústria da região e de Minas. A atual rodovia da morte vai se transformar na via da esperança, na rota do desenvolvimento.
O investimento do governo federal nesta primeira fase é de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Já na obra como um todo, chega a 2 bilhões e meio de reais. A presidenta Dilma Rousseff explicou que o governo cogitou fazer uma concessão da rodovia, mas mudou de ideia.
Pelo trecho de duplicação, nós teríamos uma tarifa de pedágio muito alta. Por isso é que nós mudamos para a obra pública, que não terá de ser paga pelos contribuintes, porque eles já pagaram o que nós estamos gastando sobre a forma de pagamento dessa obra, são os impostos que nós estamos gastando. Então, é isso que explica que no nosso período nós tenhamos um ano de atraso, porque tentamos primeiro ver se dava sobre o regime de concessão.
A restauração da BR-381 inclui 34 pontes, 66 viadutos, 31 passarelas, 150 paradas de ônibus e 5 túneis. E para aumentar a segurança, estruturas metálicas, as chamadas defensas, vão ser instaladas para dividir as duas pistas. A estimativa é que toda a obra esteja concluída daqui a 4 anos. Reportagem Paulo Lassalvia.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, o tema foi o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que está com inscrições abertas até o dia 23 de maio.
E até o meio-dia de hoje, quase 100 mil estudantes já tinham feito as inscrições.
As provas serão realizadas nos próximos dias 8 e 9 de novembro, em 1.699 cidades.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, é um instrumento fundamental para democratizar o acesso à educação.
Ele abre, de forma democrática e baseado no mérito do estudante, muitas portas de acesso ao ensino técnico e ao ensino superior.
A presidenta explicou também como funciona o Sistema de Seleção Unificada, SISU.
O primeiro passo é fazer a prova do Enem. Com ela, o estudante pode fazer várias opções de cursos em qualquer uma das universidades que participam do SISU em todo o país. No momento em que o estudante faz as suas escolhas, o sistema já mostra se naquele momento a nota do Enem é suficiente para ele ser aprovado.
A presidenta destacou também os avanços no acesso ao ensino superior no Brasil.
No meu governo, foram ofertadas a mais 96 mil vagas nas universidades. Se somarmos com o governo do presidente Lula, nós mais que triplicaremos o número de vagas relativas a 2002.
Dilma Rousseff informou ainda sobre o acesso ao ensino técnico a partir do Enem.
O Enem também oferece a chance de se fazer um curso técnico por meio do Sistema de Seleção Unificada do Ensino Técnico, SISUTEC. Só em 2014, foram 300 mil vagas em cursos técnicos oferecidas para quem terminou o ensino médio e fez a prova de seleção do Enem para o SISUTEC.
Em 2013, o Enem teve 7 milhões e 100 mil inscritos. A expectativa para este ano é que 8 milhões e 200 mil estudantes se inscrevam para fazer o exame. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 e o pagamento deve ser feito até o dia 28 de maio. Ficarão isentos da taxa todos os estudantes de escola pública e alunos que comprovarem ter renda familiar mensal inferior a R$ 1.086. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Voz na Copa.
42 aeroportos do país vão ter reforço na fiscalização para a Copa do Mundo.
Entre os dias 5 de junho e 25 de julho, servidores da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, vão prestar assistência e informações aos passageiros e também fiscalizar se as empresas vão cumprir os horários de pousos e decolagens dos aviões.
As empresas que tiverem voos atrasados podem pagar multas.
A partir da Operação Copa da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, operadores de aeronaves que descumprirem os horários planejados de pousos e decolagens vão ficar sujeitos a multas, isso a partir de 15 minutos de atraso. As penalidades variam de R$ 7.000 a R$ 90.000. A multa pode ser aplicada tanto para pessoas físicas, no caso de aviões particulares, quanto para empresas. Além das multas, os pilotos brasileiros de aeronaves privadas podem ter a carteira suspensa por até 180 dias em caso de descumprimento de horários. Para aviões estrangeiros, a penalidade pode ser o cancelamento da autorização de sobrevoo no país. Para o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, as medidas vão servir de estímulo para que o planejamento de voos durante e depois da Copa seja cumprido.
O que a ANAC tem feito nos últimos dois anos, junto da Secretaria de Aviação Civil e dos outros órgãos de governo, é trabalhado no planejamento para a Copa do Mundo. Ou seja, garantir que os voos que estão sendo aprovados, eles caibam dentro da capacidade dos aeroportos. O que nós vamos fazer agora é exigir que esse planejamento seja bem cumprido pelas empresas aéreas. O sucesso da Copa do Mundo depende da execução desse planejamento.
Durante a Operação Copa, 1.000 servidores da ANAC também vão ser escalados para reforçar a fiscalização da assistência prestada aos passageiros. Guichês de atendimento da agência vão receber reclamações e dar orientações nos aeroportos da cidade sede dos jogos. Além disso, um centro de coordenação e controle vai funcionar 24 horas no Rio de Janeiro. Marcelo Guaranis destaca as ações voltadas para os passageiros.
Se houver algum atraso superior a 4 horas, cancelamento dos voos e preterição do passageiro, o passageiro tem direito à assistência, tem direito a ser recolocado em outro voo, tem direito a ser colocado em voo até de outra empresa aérea, e a ANAC vai estar lá para garantir que isso esteja sendo bem implementado.
A Operação Copa da ANAC vai envolver 42 aeroportos, sendo 16 localizados na cidade sede do Mundial. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E os destinos culturais e naturais e também a paixão do povo brasileiro pela dança e pelo futebol são temas de uma campanha internacional do Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, lançada hoje.
A campanha é composta por banners e 2 vídeos e vai ser veiculada pela internet, televisão e nas redes sociais em países da América do Norte, da América do Sul e da Europa.
A expectativa da Embratur é que peças publicitárias sejam vistas por mais de 1.300.000.000 de pessoas.
Para assistir aos vídeos, acesse nosso Twitter agora, twitter.com/avozdobrasil.
E a taça da Copa do Mundo, Luciano, que vai passar por todas as capitais do país, saiu hoje de João Pessoa, na Paraíba, e seguiu para São Luís do Maranhão, onde vai ficar exposta amanhã.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Kátia, faltam 31 dias para o Mundial de Futebol.
7:11.
A fronteira do Brasil com países sul-americanos ganhou reforço de 30 mil militares das Forças Armadas no combate a atos ilícitos como narcotráfico, tráfico de armas e munições, crimes ambientais e contrabando.
É a Operação Ágata 8, que teve início no último sábado e não tem prazo para terminar.
De acordo com o Ministério da Defesa, a Ágata 8 é a maior mobilização feita pelo Estado para combater ilícitos de norte a sul do país. As ações são feitas ao longo de toda a fronteira, ou seja, cerca de 17 mil quilômetros.
Hoje, do Mato Grosso do Sul, na divisa com o Paraguai, o chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, almirante de esquadra Ademir Sobrinho, deu mais detalhes sobre a operação. A entrevista é da jornalista Patrícia Scarpim.
Qual que é o objetivo da Operação Ágata 8?
Manter uma fiscalização sobre as fronteiras, juntamente com os órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Receita Federal, agências do Estado, para inibir os ilícitos transfronteiriços e aqueles ilícitos ambientais que ocorrem na área de fronteira. Todos os países, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e com as Guianas Francesa, o Suriname e a Guiana propriamente dita, toda essa área de fronteira.
E essa operação, ela é feita por terra?
Ela é feita por terra, pelo ar e também pelos rios. Tem unidades da Marinha, tem unidades da Força Aérea e unidades do Exército. Em cerca de 17 mil quilômetros da fronteira brasileira. Logicamente que naqueles pontos onde tem vias de penetração na fronteira, que nós chamamos de corredores, onde possa ocorrer a maioria dos ilícitos.
Almirante, no dia 12 de junho começa aqui no Brasil a Copa do Mundo. Durante o Mundial a operação vai ser intensificada?
Durante a Copa do Mundo, as Forças Armadas estão atuando em outra área, que é a área de defesa, como uma força a ser empregada em caso de acionamento pela Presidência da República ou em alguns pontos específicos, com proteção das estruturas estratégicas que têm a vinculação com a Copa do Mundo. Então, a área terá um início, né, uma preparação para a Copa do Mundo também. Mas na Copa do Mundo, nós estamos mais atuando nos locais onde teremos eventos esportivos, não na área de fronteira.
Chefe de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, Almirante de Esquadra Ademir Sobrinho, obrigado por sua entrevista, Voz do Brasil.
De nada, uma satisfação muito grande falar com vocês.
Voz do Brasil! Começou hoje e vai até domingo, dia 18, a 12ª Semana Nacional de Museus.
Este ano, as atividades são sobre o tema Museus, as coleções criam conexões. A ideia é lembrar que os museus são instituições vivas que ajudam a criar vínculos entre visitantes, gerações e culturas ao redor do mundo. A coordenadora da Pinacoteca do Centro de Educação Profissional em Artes Visuais, Cândido Portinari, de Macapá, no Amapá, Rosana Olívia Souza, diz que as escolas já contam com a Semana de Museus para agendar a visitação dos alunos.
Nós sentimos aqui, nossa realidade. Como nós participamos com a Semana de Museus já há 3 anos, nós percebemos que as escolas já estão colocando na sua agenda essas ações e já nos procuram e nós recebemos agendamento para receber essa quantidade de alunos. E tem professores trabalhando as multidisciplinaridades já utilizando isso.
A coordenadora de promoção da imagem institucional do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, Silvana Lobo, destaca que há um aumento de 130% do público visitante durante a Semana Nacional de Museus.
Durante a semana, há um aumento aproximado de 130% do público visitante. Com essa programação especial desenvolvida pelos museus, há uma maior interação dessas instituições com a comunidade, que leva a expor novas formas de atuação do museu e de torná-lo um equipamento cultural mais atrativo para a sociedade.
A programação completa da Semana Nacional de Museus está disponível em www.museus.gov.br. Reportagem Gláucia Gomes.
E ainda no tema cultura, Luciano, as editoras interessadas em fornecer livros para o Programa Nacional Biblioteca da Escola têm até o dia 26 de maio para inscrever títulos para alunos dos anos finais do ensino fundamental e também do ensino médio.
A ideia é incentivar a leitura de estudantes e professores com a distribuição gratuita de obras de literatura e de pesquisa.
Por meio das páginas dos livros, estudantes do Centro de Ensino Fundamental 104 Norte, em Brasília, conhecem novas realidades. Carmen Liz é aluna do 7º ano e uma das leitoras que mais frequentam a biblioteca da escola. Ela conta que, além de se divertir, a leitura ajuda no aprendizado em sala de aula.
Com a leitura, você percebe melhor o que está acontecendo, o que está pedindo para você fazer, porque dá uma visão melhor das coisas.
Para contribuir com as bibliotecas de escolas públicas em todo o país, o Programa Nacional Biblioteca da Escola, PNBE, seleciona livros para distribuir aos acervos escolares. As editoras interessadas podem escrever títulos de poesia, romance, biografias e até histórias em quadrinhos. A professora Maria de Lourdes, responsável pela biblioteca do Centro de Ensino Fundamental da 104 Norte, explica que a variedade de obras é um atrativo para os jovens.
Além dos livros clássicos que vem alguns livros também, às vezes de aventuras, de suspense. E ultimamente a leitura desses alunos, ela está muito voltada para esse tipo de livro. Então isso aí tem ajudado muito os alunos nesse querer cada vez mais ler.
Para o ano que vem, serão selecionadas 195 obras voltadas para os últimos anos do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e mais 195 para todo o ensino médio. Recebem o acervo escolas públicas municipais, estaduais, distritais e federais. São cerca de 19 milhões de alunos beneficiados e um investimento de quase 90 milhões de reais, contando com todo o processo de aquisição, avaliação e distribuição. A coordenadora geral dos programas do livro do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Sônia Schwartz, faz um balanço dos 14 anos de existência do Programa Nacional da Biblioteca na Escola.
O programa atendia só os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais. Nós agora temos também a creche, a pré-escola, também são atendidas, o ensino médio, a educação de jovens e adultos, então a gente expandiu muito o atendimento e a quantidade de obras também vem aumentando a cada ano.
As editoras têm até o dia 26 de maio para inscrever seus títulos, de acordo com as regras do edital, que está disponível em www.fnde.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Instalada hoje aqui em Brasília, a Comissão Permanente sobre Subtração Internacional de Crianças, formada por representantes do governo federal e do Poder Judiciário.
A subtração ou sequestro internacional de crianças é quando uma criança é levada de um país para o outro de forma ilegal e sem autorização do pai ou da mãe.
Sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou hoje com a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti.
Qual é a meta do governo federal com a instalação dessa comissão?
Primeiro, apresentar uma proposta concreta de mudança na legislação brasileira para permitir uma tramitação especial para casos como nós vivenciamos. Né? Acho que talvez o caso mais emblemático foi o caso do Tian Goldman, aquela criança que ficou disputada entre o pai e a mãe e que acabou sendo devolvida em 2010 para os Estados Unidos. E nós precisamos ter isto estrutura jurídica e estrutura de acompanhamento e de agilidade para que a criança e os familiares não fiquem no sofrimento quando há separação do casal e os pais são de países diferentes. Além dessa proposta da alteração da legislação, é a agilidade no judiciário. E nós já estamos num trabalho de ter varas específicas em todas as regiões, né, jurídicas do Brasil, para a gente poder agilizar também esses processos e fazer um trabalho de prevenção, aí um trabalho muito articulado nas nossas embaixadas, nos nossos consulados.
E, ministra, como que a comissão ela pode prevenir casos futuros, né, de subtração internacional de crianças?
Ela pode prevenir exatamente nesse trabalho que nós vamos estar capacitando os nossos embaixadores, né, os nossos cônsules, toda a estrutura das nossas embaixadas. A gente sabe os países onde isso acontece com maior frequência. O número é bastante significativo. Nós chegamos a ter quase 2 casos por semana de criança em situação de disputa, onde o pai ou a mãe tira do Brasil ou traz para o Brasil e fica nesta situação de embate, né, difícil, de difícil decisão e de difícil solução.
E, ministra, a senhora estava comentando dos casos que existem aqui no país. São 2 por semana. São mais casos de crianças que vêm ao país ou que saem do país?
A maior parte é de criança que vem para o Brasil. Até porque nós estamos com um trabalho muito bem sucedido de fiscalização na saída das crianças do país, né? Nós temos um sistema muito bem monitorado, né, com a questão do passaporte. Agora, quase 3 por 1 são crianças que são trazidas para o Brasil.
Ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Idelis Salvatti, muito obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Eu é que agradeço e que a gente consiga tratar rapidamente e resolver problemas, né, como estes que se arrastam, né, no judiciário e no procedimento burocrático.
Quem quiser denunciar casos de subtração internacional de crianças pode ligar para o Disque 100.
A ligação é gratuita e funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive nos feriados.
7h22.
Termina na quarta-feira, dia 14, o prazo de adesão ao ProUni, o Programa Universidade para Todos, referente ao segundo semestre desse ano.
O termo de adesão está disponível na página do ProUni na internet, em prouniportal.mec.gov.br.
A instituição que tem mais de um local de oferta de cursos deve firmar termo de adesão específico para cada local de oferta, abrangendo todos os cursos e turnos.
Está proibida a cobrança de qualquer taxa na seleção de candidatos.
E as instituições de ensino devem informar previamente aos estudantes pré-selecionados os critérios de aprovação e também disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição dos candidatos ao processo seletivo do ProUni.
As inscrições para a edição do número 36 da Olimpíada Brasileira de Matemática foram prorrogadas e o prazo foi estendido até o próximo dia 20 de maio.
As escolas interessadas, Luciano, devem fazer o cadastro pela internet. As inscrições são gratuitas.
Podem participar estudantes do ensino fundamental a partir do 6º ano, do ensino médio e universitários de todas as instituições de ensino do país.
As datas da competição foram mantidas.
A divulgação dos resultados está prevista para dezembro.
Dois municípios do Espírito Santo vão receber R$ 3.462.000 para obras de reconstrução de danos causados pelas chuvas intensas e enxurradas ocorridas em dezembro do ano passado.
Rio Bananal vai receber mais de R$ 2.934.000. Já o município capixaba de Conceição do Castelo será beneficiado com R$ 527.400.
O prazo de execução das obras é de 1 ano.
As portarias foram publicadas hoje no Diário Oficial da União, pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
R$ 2,5 bilhões vão ser investidos na duplicação da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares, em Minas Gerais.
Começam hoje e vão até o dia 23 as inscrições para o Enem.
A partir do dia 5 de junho, aumenta a fiscalização nos aeroportos. As empresas com voos atrasados podem pagar multas que variam de 7 mil a 90 mil reais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.